Bom dia, graça e paz a todos. Que Deus os abençoe nessa manhã. Venho trazendo um abraço e um beijo do povo de Vargem Grande, no Casa Cap, e da Igreja do Recreio VG. E trago para vocês uma mensagem hoje inspirada na conferência que vem. Não vou nem pedir para, como o pastor Miquel fez, para a galera do IUF, provavelmente deve estar dormindo essa hora. E é por isso que nós colocamos o nosso culto de domingo às 10 horas, porque senão a gente teria um grande problema de público aqui. Mas o IUF trará para nós, semana que vem, uma conferência sobre ser igreja, né? Eles transformam tudo em inglês, né? Eu acho que para ser membro da Igreja do Recreio, um dos cursos da escola bíblica devia ser aula de inglês, eu acho. Fazer uma parceria aí com algum curso bom de inglês. Porque o IUF vai falar sobre Be the Church, seja a igreja, a juventude dessa igreja. E o primeiro culto já foi falado, não será 9, será 10 horas da manhã. Mas quando a conferência de jovens desafia toda a igreja, certamente não é uma mensagem para jovens, é falada e pregada por jovens, como eu sou um pastor jovem, mas é uma mensagem para todos nós, crentes no Senhor. Pastor Miquel, na sua ministração, falou sobre a nossa capacidade, a nossa intenção de ser transformado pelo Espírito. E nessa manhã eu imagino que você acordou cedo, tomou seu banho, veio à igreja, e quando eu falo veio à igreja, veio ao templo, para ser transformado pelo Espírito, amém? Muito fraco, amém? Por que é muito fraco? Porque muitas vezes estar na igreja no domingo é obra da nossa rotina. Eu sou aquele que eu falo para minha esposa e para minha mãe, eu sou igrejeiro. Pode estar caindo canivete lá fora, mas domingo é dia da igreja, de manhã e de noite. E muitas vezes isso é obra da nossa rotina. Mas ser igreja, entenda bem, meu irmão, e olhe para mim, ser igreja é algo muito intencional. Ser igreja é mais do que vir ao templo. Ser igreja é colocar a sua vida à disposição do Espírito Santo do Senhor. Ser igreja é colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, para que Ele possa operar as suas maravilhas em nós e através de nós. E como isso não é força do hábito, nós precisamos escolher o tempo todo fazer isso. E como isso não é força do hábito, preste atenção, nós devemos decidir todos os dias, olhar para a cruz e estabelecer na cruz a cultura da nossa vida. Ser um marido à luz da palavra, ser um filho à luz da palavra, ser um ministro à luz da palavra. E você nesta manhã, consegue enxergar a sua vida, olhar a sua família, olhar os seus negócios, olhar a sua profissão e enxergar através da sua vida a cruz de Cristo? Nesta manhã você decidiu ser uma bênção e ser abençoado pelo Senhor? Não adianta sentar nessas cadeiras, não adianta pegar a nossa carteirinha de evangélicos batistas brasileiros e achar que nós somos igreja. Pensando na conferência que traz esse título, né? Be the Church, ser igreja, seja a igreja. Eu pensei também numa palavra muito popular no nosso meio, no nosso tempo, dentro da juventude e no seu tempo também. Nós temos aqui muitos jovens aqui de 60 anos. Existe uma palavra americana, como sempre, que tem sido muito falada e muito divulgada e propagada, que é skin care. Alguém já ouviu, mulheres provavelmente, né? O cuidado da pele. Skin, a palavra em inglês, significa pele. E mais do que o skin care da mulher, não só da mulher, mas do homem, que cuida da pele, que é vaidoso. Existe esse termo também, ultimamente, para aqueles que entendem que a aparência nos denomina. Essa palavra ela foi pegando mais força dentro da juventude, naquilo que eles chamam de os jogos virtuais, onde um personagem tem uma skin, tem uma aparência, tem uma característica externa. A skin do meu personagem no jogo, a aparência do meu personagem, a armadura do meu personagem. E essa palavra saiu dos jogos virtuais da juventude e foi para a nossa sociedade, Onde nós, algumas pessoas falam, né? Eu estou com uma skin de preguiçoso, porque hoje ainda estou de pijama. Eu estou com uma skin de crente, porque eu estou vestindo uma roupa de crente. Eu estou com uma aparência. E eu percebo que nosso tempo, a aparência, a skin, é algo que tem sido muito mais valorizado do que a essência. Ter uma skin, ter uma aparência, ter uma couraça que nos protege das críticas, do cancelamento. Isso só não está nas redes sociais, mas está no nosso dia a dia. E não nasceu com a juventude, não nasceu nos jogos, mas uma vida de aparência, uma vida de skin que nos protege o coração. É óbvio que nessa nossa sociedade, deliberadamente, pessoas escolhem uma aparência para se proteger, uma aparência para viver e sobreviver. Mas preste atenção e olhe para mim. Nós, eu e você, temos umas skins, algumas armaduras, que não são deliberadas, que nós não escolhemos, mas que nós vestimos. Algumas skins, aparências, proteções que nós colocamos para conseguir sobreviver aos traumas que nós carregamos na infância, às dificuldades de personalidade, aparências que nós colocamos para sentar nesses bancos e se parecer com as pessoas que estão nestes bancos, roupas que colocamos para conseguir sentar nesse meio e ninguém se chocar com a nossa vida. Mas preste atenção, gente. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitos de nós estão sentados aí com histórias de vida, com passados, com dificuldades do presente, dificuldades relacionais, dificuldades familiares, que para sobreviver a essas dificuldades nós colocamos uma aparência. Pais, os pais que estão aqui, que tiveram uma infância muito difícil, que tiveram uma criação muito difícil, que olham para os seus filhos, olham para suas filhas e filhos e tentam entregar para eles aquilo que não foi dado a eles na sua própria infância, mas que carregam sobre a sua história, nos dias de hoje, essa falta, esse vazio. Pessoas que hoje talvez tenham uma condição financeira muito melhor do que no seu passado, que passaram uma infância de muita falta, de muita ausência, e que hoje nós estamos pagando pela ausência e a falta do passado, mas que mesmo com a ausência, com a falta, com os traumas, com as dores, nós precisamos ser uma bênção. Preste atenção, irmãos, nós estamos sentados nos bancos de uma igreja que prega a palavra. Nós estamos servindo a um Deus que nos leva para lugares que nós não imaginávamos chegar. Nós estamos falando de um Deus que nos tirou do pecado e nos trouxe a vida. Mas na prática do dia a dia, quando nós acordamos, ser a igreja do Senhor, ser a bênção para aquele que está na nossa frente, implica na minha vida e na tua vida romper com traumas do passado. Amar ao próximo para algumas pessoas que não foram amadas na infância é muito difícil. Ser carinhoso, sendo que nunca recebeu carinho, não é só uma expressão da palavra, da religião, da sua espiritualidade. É um rompimento com a trajetória da tua vida, com aquilo que é a sua skin, é o seu histórico, é a sua proteção. Ser igreja e exercer aquilo que Jesus pregou, muitas vezes implica em tirar de nós e arrancar de nós e tocar em áreas que nós não queremos ser tocadas, tocar em áreas que nós não queremos mexer, falar de assuntos que nós não queremos falar, porque machuca, porque lembra em assuntos pesados. Ser a igreja é romper com a nossa personalidade, porque o Evangelho nos chama para pregar, o Evangelho nos chama para discipular, e tem pessoas que estão aí com vergonha, com dificuldade de se expressar numa multidão, que se eu desse o microfone nessa mão, na sua mão essa manhã, ia chorar: pastor, não consigo falar em público. Não é só porque tem vergonha, mas porque também carrega questões emocionais, de autoestima. Mas o Evangelho te chama para ser uma bênção. Como que você rompe com a sua própria estima? Isso é o Evangelho, ser igreja. Guarde essa frase: ser igreja é convidar Jesus para os lugares mais difíceis do nosso coração, e esperar dele, e contar nele, e colocar nele a expectativa e a fé, que ele vai nos levar para o lugar de ser verdadeiramente igreja. Amém? Eu quero convidar a igreja, nesse momento, a abrir a sua Bíblia em Atos 10, porque eu quero contar para vocês, ler para vocês, o texto da palavra, onde um homem foi tocado por Jesus, foi tocado pelo Senhor, onde um homem foi acessado pelo Senhor, para ser uma bênção, para ser igreja, e a partir dele, o Senhor manifestou a sua glória. Atos 10, capítulo 1, versículo 1, capítulo 10, versículo 1, diz assim: em Cesareia havia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele era piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta da hora nona, viu claramente uma visão de um anjo, que se aproximou dele e disse: Cornélio. Ele, fixando os olhos no anjo e com medo, perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: as suas orações e esmolas subiram como memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope e traga um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja casa fica perto do mar. Quando o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou dois de seus servos e um soldado piedoso dentre os que estavam a seu serviço. Contou-lhes tudo e os enviou a Jope. E no dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Por volta da hora sexta, ele teve fome e quis comer, mas enquanto a refeição era preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo parecido como um grande lençol sendo abaixado às terras pelas quatro pontas. Dentro havia todo tipo de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, e logo em seguida o lençol foi recolhido ao céu. E aí eu queria convidar a igreja a pular um pouco desses versículos e ir para o versículo 25, Atos 10, 25. Quando Pedro ia entrando, Cornélio saiu para encontrá-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo: levante-se, eu também sou homem. Conversando com ele, entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Então lhes disse: vocês sabem que é proibido a um judeu associar-se a um estrangeiro ou visitá-lo. Mas Deus me mostrou que não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui chamado, vim sem fazer objeções. Posso perguntar por que vocês me mandaram me buscar? Cornélio respondeu: há quatro dias eu estava em minha casa, orando nesta mesma hora, às 3 da tarde. De repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar a Jope, Simão, também chamado de Pedro, Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, perto do mar. Assim mandei buscá-lo imediatamente. E foi muito bom que você tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor lhe ordenou e que nos dissesse. Amém? Paremos aqui e olhe para mim. Nós estamos diante de Pedro. Essa história em Atos 10, ela é um marco na história do Evangelho. Atos 10, ele é um marco porque a partir desta história, a igreja avança a outras fronteiras. Nós estamos diante de Pedro, um judeu, que olhando Cornélio, diante de uma visão, uma ilustração que Deus dá a ele, um lençol branco com aves e répteis, e a voz diz para Pedro: mate e coma. Deus trazendo a Pedro, obviamente, algo que seria de uma alimentação impura para um judeu. Obviamente, Deus está estabelecendo para Pedro um desafio. Mate e come aquilo que é impuro para a sua skin. Mate e coma aquilo que é diferente da sua cultura. Faça aquilo que rompe os seus paradigmas. Então Pedro olha aquele lençol, ainda não entendendo o que Jesus, o que o Senhor queria falar com ele. Ele diz: Senhor, eu não vou comer aquilo que é impuro. Eu não vou matar e me alimentar daquilo que a minha skin, a minha aparência, a minha identidade não me permite comer, não me permite acessar. Obviamente que o lençol branco significava para Pedro um desafio do Senhor para que Pedro pudesse encontrar nessa analogia e nesse desafio uma profundidade, sair da superfície de um evangelho e descer às profundezas de um coração. Quando nós lemos esse texto à primeira vista, nós pensamos: é óbvio que Pedro não queria comer, que Pedro não queria ir à casa de Cornélio, porque ele era gentio. É óbvio que quando Pedro olha aquele lençol cheio de répteis e alimentações que eram impuras para um judeu, ele não queria comer. Mas existe algo ainda mais precioso nesse texto, que eu queria que você levasse para sua casa como uma palavra preciosa. O Senhor não estabelece somente uma quebra de cultura na vida de Pedro. Quando eu digo que Deus estabelece no coração de Pedro uma profundidade emocional, é porque Cornélio representa para Pedro muito mais do que um gentio. Cornélio e a casa de Cornélio representa muito mais do que só simplesmente uma quebra de cultura. Cornélio era romano. Olhe para mim, Cornélio era romano. E o tempo que Pedro está vivendo, o tempo e a era que Pedro está vivendo naquele momento, o romano não era somente um gentio, mas o romano era o seu opressor, mas o romano era o dominador daquele lugar, mas o romano era o cobrador dos impostos, era aquele que era o seu carrasco. O romano significava para Pedro a maldição da sua própria vida, a mão pesada sobre a vida do judeu, a consequência do pecado daquele homem e daquela nação. Preste atenção, nós não estamos só falando de quebra de cultura, nós estamos falando de um Senhor, do Deus Altíssimo, que se confronta com Pedro e diz: Pedro, pregue a palavra para aquele que é o torturador da sua família, aquele que oprime a sua família, aquele que vai destruindo, mitigando aquilo que está no seu coração de expectativa de ser feliz. Pregue a palavra, seja igreja, vá à casa de um romano e seja a minha presença naquele lugar. Eu fico imaginando e me permito nessa manhã dizer que Pedro, quando olha para essa situação, deve ter em algum momento lembrado de Jesus e o centurião romano, onde Jesus diz da sua própria boca que não viu nenhum homem com maior fé em todo Israel do que o próprio centurião. Ali naquele coração certamente havia uma dificuldade, um desespero, uma briga, um lugar desconfortável. E meu irmão, olhe para mim, se você saiu da sua casa para ouvir uma palavra confortável, para simplesmente te trazer uma sensação como o pastor Miquel, só para te arrepiar, aqui não é o lugar, porque o Evangelho precisa confrontar a nossa experiência de vida. Assim como Pedro estava sendo confrontado diante desta palavra, eu te convido a ser confrontado, a colocar diante desta palavra aquilo que tem sido para você objeto de dificuldade no Evangelho. Olhe para mim, o que tem se tornado um desafio na sua vida cristã? O que tem se tornado para você uma dificuldade de ser igreja? Qual é a área dos mandamentos do Senhor, da cultura do reino, da cultura da cruz, que para você é uma luta, que para você é uma dificuldade? Quais dos mandamentos do Senhor hoje, para você, tem sido objeto de choro, de dificuldade, de lamento, de desespero, e vou dizer uma palavra que eu sei que muitos sentem, de ansiedade? Nós colocamos as nossas skins aparentes, mas ficamos, muitos de nós, sabendo, eu sei que tem gente aqui, eu tenho certeza, isso aqui não é uma revelação, que tem chamado para a pregação do Evangelho, de liderança abençoadora, pessoas que eu olho e sei que tem uma carga histórica de caminhada, que poderia estar muito mais abençoando do que somente sentados nos bancos, porque todos os dias, lá em Vargem Grande, a minha sala é repleta de histórias, repletas de histórias que eu sei que podem abençoar, mas ao lado de histórias que abençoam, existem histórias com choro e lágrimas e sangue. Pessoas que sentam na minha sala para dizer, pastor, eu passei por isso, eu passei por essa dificuldade, eu já passei por essas dores, e quando eu vou ouvindo essas histórias, eu fico pensando, são essas histórias que abençoam, são aqueles que são feridos, que têm a maior empatia para aqueles que estão feridos para serem curados, aqueles que passam por dores, recebem do Senhor a bênção, para curar as outras dores semelhantes às suas. E na minha sala eu vejo pessoas contando, pastor, os meus filhos estão com dificuldade, eu não consigo acessar os meus filhos, eu tenho passado provas com os meus filhos, eu tenho passado provas no casamento, eu tenho passado provas ministeriais, e eu só consigo olhar espiritualmente essa situação pensando, quando essa pessoa entender que essas provas, quando forem aprovadas, Deus vai usar de forma tremenda, ela jamais vai negligenciar, ela jamais vai praguejar as suas dificuldades. Certamente quando você ouve as minhas palavras, que são as palavras do Senhor, eu sei que vem à memória as suas dores, e eu posso te dizer, irmão, olha para mim, eu sei que eu não conheço a sua dor, eu sei que o seu marido não sabe o quanto machuca, eu sei que os seus filhos não sabem o que você faz para conseguir sustentar essa couraça, essa skin que nós estamos aqui, mas Deus conhece o nosso coração, amém? Deus conhece teu coração, Deus conhece o meu coração, Deus conhece e conhecia o coração de Pedro, Ele sabe qual era a medida de desafio para Pedro, Ele sabe que não era somente um gentio, Ele sabe que no coração de Pedro existia uma profundidade emocional, e quando nós estamos diante de problemas e dificuldades, nós pensamos isso, será que o Senhor está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor está vendo as minhas lutas? Deus está vendo as suas lutas, Deus está vendo as suas dificuldades, Deus está vendo o seu coração sendo confrontado, Deus está neste momento ouvindo essas palavras, porque são as palavras dEle, mas o que Ele está ouvindo é o seu coração nesse momento, confuso, ansioso, em dificuldade, pensando para onde esse pregador vai. E quando Pedro é questionado, existe um termo no texto que diz assim, Deus diz para Pedro, não hesite, o anjo diz para Pedro, não hesite. Hesitar é titubear, hesitar é pensar, será que vale a pena? Você já entrou numa piscina muito funda, e você pensou, será que vai dar pé para eu ficar de pé nessa piscina? Quando nós somos desafiados a ser igreja, nós pensamos, pastor, eu estou aqui, eu estou servindo nos ministérios, eu estou frequentando a igreja, eu sou amigo do Evangelho, ainda não me batizei, ou já até me batizei, eu estou vivendo esse tempo. Mas olhe para mim, meu irmão, ser igreja é colocar a nossa vida à disposição por completo, é parar de entregar 90%, é parar de hesitar e dizer: Senhor, eu preciso fazer uma conta para eu me entregar completamente, eu tenho que abrir mão de certas coisas, e eu não estou preparado para abrir mão de certas coisas. Ser igreja não é entregar 90%, não é entregar 80% e não é entregar 99%. Ser igreja é colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Mas quando nós hesitamos, é quando nós pensamos: mas eu tenho uma aparência para suprir, eu tenho uma vida para compor, eu tenho as minhas liberdades que eu ainda não quero entregar para o Senhor, porque a partir do momento que eu escolher ser igreja, eu não posso mais falar palavrão. Quando eu escolher ser igreja, da minha boca tem que sair bênção, eu só saio maldição. Quando eu escolher ser igreja, já não posso tomar aquilo, já não posso estar naquele lugar, tenho que abrir mão. E sim, sim, o Evangelho é sobre abrir mão, sim. Mas não é abrir mão na carne, não é abrir mão na força do nosso braço, é abrir mão com o poder do Senhor nos ajudando a viver essa vida. E o anjo diz para Pedro, e eu digo para você essa manhã: não hesite, não hesite de ser igreja. Porque quando nós não somos igreja, quando nós escolhemos os nossos caminhos, nós estamos morrendo. Não hesite de ser um pai segundo o coração de Deus, porque enquanto nós estamos tentando ser, hesitando e entregando o que dá, nós estamos morrendo e matando quem está perto de nós. Porque essa brincadeira de skin, de ter uma aparência, é muito perigoso, porque nós podemos ser os impostores. Uma coisa na igreja, uma coisa em casa, uma coisa na igreja, uma coisa nos nossos negócios e profissões. E dá trabalho ter duas caras, dá trabalho viver duas vidas, dá trabalho ter dois vocabulários, dá trabalho ter duas atitudes. E o anjo diz a Pedro: não hesite, Pedro, vá, seja corajoso, vá. E a palavra que Deus estabelece nessa manhã é: meu irmão, olhe para mim, vá, não faça conta. Pastor, eu não sei se eu vou conseguir, vá. Pastor, o ministério me chama, vá. Pastor, eu preciso me santificar para ser um pai e uma mãe que abençoa, vá. Não abra mão disso, porque você está morrendo e seus filhos estão morrendo, você está morrendo e o seu casamento está morrendo. Vá, porque é o Senhor que vai à frente contigo. E Pedro foi. E Pedro foi. E eu quero ler com vocês ainda na palavra. Simão, também chamado Pedro. Então Pedro começou a falar depois daquilo que o próprio Cornélio disse, e disse assim: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo, seja de qualquer nação. Vocês conhecem a mensagem que Deus enviou ao povo de Israel, anunciando as boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. E naquele momento Pedro entra na casa de Cornélio, percebe que ali há a manifestação do Espírito, e que naquela sala, aquele homem romano, aquele homem que tinha uma skin de opressor, uma aparência de opressor, à medida que ele vê Deus direcionando aquele homem, ele começa a entender que sim, aquela casa era uma casa cheia da presença. E quando aquele homem e aquele grupo que estava na sala de Cornélio começam a manifestar a ação do Espírito Santo, e aquela sala é tomada pelo Espírito, e muito semelhante àquele momento de Atos 2, como o pastor Miquel disse essa manhã, o Senhor se manifesta naquele lugar, e a presença é nítida, a presença é clara. Pedro vê aquela situação daquela sala cheia do Espírito e percebe que as escamas dos seus olhos estão sendo retiradas, as mágoas e traumas estão sendo tratados, e que quando ele se permitiu, ouvindo aquela palavra, vá sem hesitar, Deus operou libertação. Porque antes de libertar os gentios, preste atenção nessa afirmação, antes de libertar os gentios e propagar através daquela igreja primitiva, com Pedro como um dos primeiros líderes daquela igreja, Deus opera a libertação no coração de Pedro. Antes dos gentios ouvirem a palavra de forma sistemática através da igreja, Pedro foi liberto pelo Senhor através dessa experiência. Quando Pedro vai, sem hesitar, Deus opera a libertação. Essa é a resposta para o que eu disse para vocês, vá, porque a libertação vem do Senhor. Aquilo que para os teus olhos é impossível de comungar na sua vida de hoje, na sua skin de hoje, Deus opera a libertação. Aquele perdão que você não consegue dar àquela pessoa que você sabe que você está em falta, apesar de toda a dor que ela te causou, apesar de todo o machucado e ferida que você carrega, mas você sabe que precisa liberar aquele perdão. Quem vai te dar forças e libertar dessa amargura é o próprio Senhor, quando Ele manifestar naquela sala da sua casa a presença dEle. Nós precisamos entender que quando o Espírito está do Senhor, coisas realmente sobrenaturais acontecem. Se nessa manhã você entender que antes do seu marido, dos seus filhos, antes de todas as circunstâncias, nós precisamos ser mudados pelo Espírito, nós vamos ver coisas sobrenaturais acontecendo na nossa vida. Nós queremos mudar o próximo, nós queremos mudar as situações circunstanciais, mas nós precisamos, assim como Pedro, quando entrou na casa de Cornélio, e vendo aquela manifestação do Espírito, ele somente foi, e Deus foi revelando e quebrando as escamas e machucados e feridos que estavam no coração. Pastor Miquel, eu estou citando algumas vezes porque eu senti muito claro uma sinergia na ministração. Nós precisamos estar preparados para serem libertados, liberados pela ação do Espírito. Precisamos entregar nossos corações e consagrar como uma manhã como essa, não segunda-feira, mas como esta, e pedir ao Senhor: Senhor, me liberta, me libera de alguns traumas, de alguns impedimentos, de algumas questões da minha personalidade, para eu ser de fato uma excelente igreja para o teu reino. Eu não preciso ficar dando mil exemplos, mas como eu disse no início dessa mensagem, meu irmão, você sabe o que te machuca, você sabe o que te aprisiona, você sabe o que está em falta. Eu não preciso apontar o dedo para você, você sabe o que está faltando na igreja que é você, não é as paredes, você é a igreja. Você sabe qual é a área da sua vida que está em falta. E com a ousadia do Espírito, vá e deixa Ele te libertar. Vá e experimente a libertação, porque quando Pedro entendeu que a vida dele, sendo liberta, a vida e o coração e o seu trauma através do romano sendo liberto, toda uma geração foi libertada. Toda uma história da igreja foi mudada através daquele ponto de partida. Quando você mudar, quando você se consagrar, quando você se santificar, quando você entender o propósito, quando você começar a viver os planos de Deus, a tua casa vai receber a presença de Deus. Os teus filhos vão receber a presença de Deus. Porque quando Pedro se defrontou com a igreja que o questionou, como você está na casa de um romano, se é para um judeu, um erro estar sentado à mesa de um romano, a igreja questionou Pedro: Pedro, como você está aí nessa casa, você é maluco, você está doido, não pode estar ali, você está pregando para romano, está pregando para gentio, o que que houve, Pedro? Você é a nossa liderança. E aí Pedro diz para aquele povo: como eu posso impedir a ação do Espírito Santo? Como eu posso limitar a ação do Senhor sobre a vida daqueles homens? aquela sala estava cheia do Espírito Santo. Aquela casa estava cheia da presença. Aquela casa estava cheia de libertação, de cura, de tratamento. Aquela casa provou do sobrenatural. Não aquele sobrenatural que bajula a nossa vida. Não é o sobrenatural de um milagre que satisfaz a nossa vida pessoal. Esse evangelho pessoal, esse evangelho raso que nós temos visto aí no tempo que nós estamos vivendo, é busca por milagre, é busca só para a nossa saciedade. Não, não, nós estamos falando de uma casa que opera maravilha no homem para que toda uma geração seja transformada. É aquela expectativa, ser abençoado para abençoar. Abençoando, somos abençoados. Ser abençoado para abençoar. Abençoando, somos abençoados. A tua vida não é um fim na sua própria vida, meu irmão. Não seja egoísta. Não venha buscar os seus milagres. Venha buscar a presença do Senhor. Porque através da sua vida e das suas libertações, esta igreja será abençoada. Porque através da sua libertação, a tua casa será libertada para a glória do reino. Porque nós queremos sair por essas portas, anunciando que Jesus é vivo em nós. Nós queremos sair por essas portas, dizendo, eu fui curado para ser instrumento de cura. Eu fui curado para curar as dores. E as tuas mágoas, meu irmão, as tuas feridas que hoje machucam, quando tratadas na presença, Deus usa como instrumento poderoso para curar. Quem pode falar de uma ferida, se não passou pela ferida? Quem pode falar de uma relação difícil com o filho, se não passou? As suas dificuldades nas mãos do Senhor são poderosas. Mas nós precisamos ter coragem de sair do lugar, colocar o nosso coração e ser igreja, tirar a aparência, tirar as proteções, diante dos olhos de Deus, nós temos que tirar as nossas proteções, e viver o Evangelho, amém? Se nessa manhã você é confrontado por essa palavra, se nessa manhã, ouvindo essa mensagem, você fez um backupzinho na tua mente, pensando assim, tem muita coisa aqui que eu escondi, tem muito assunto que eu não quero tratar, tem muita coisa que eu estou escondendo, porque vai ser um escândalo na vida, deixa eu te dizer essa manhã, isso que você está escondendo, isso que está machucando, o romano que te oprime, nas mãos do Senhor, é uma libertação para a geração. Receba essa palavra no teu coração e na tua vida. Nós vivemos para a glória, ser igreja é sair da zona de conforto, e eu quero tirar vocês agora da zona de conforto. Levante-se um pouquinho, porque sentado fica confortável, simplesmente por uma expressão física. Levante-se, faça esse movimento. Igreja é uma ginástica, mas de pé, não diante desse pregador, mas diante do Senhor. Eu queria te convidar nessa manhã, não pelo muito que falo, mas pela palavra do Senhor. Qual é a área da sua vida que precisa ser tratada? Qual é a parte do seu coração que precisa ser exposto? Coloca no altar o romano. Coloca aqui no altar as tuas questões. E se permita nessa manhã viver a transformação do Evangelho. Olhe para mim. Não deixe para amanhã a decisão de hoje. Pastor, gostei da mensagem, que bênção, hein? Mas eu vou me preparar para viver isso. Não, não é sobre isso, meu irmão. Eu quero ainda ir num lugar mais profundo. É sobre hoje, é sobre o agora. O que você faz diante dessa realidade? Volta para sua casa, vai almoçar e tenta continuar com a sua skin. Meu irmão, não é esse caminho. O caminho nessa manhã é dizer, Senhor, hoje vai cair essa skin, amém? Hoje, essa manhã vai cair essa armadura, amém? Hoje eu vou tocar no lugar que eu não quero que seja tocado, porque é o Senhor que vai tocar, amém? Vamos consagrar as nossas vidas, nós vamos ouvir uma canção, seremos ministrados por uma canção, ministrados por uma canção. Mas enquanto a canção foi entoada, fecha teus olhos, e na profundidade do teu coração, vá, vá, vá sem amarras, vá, entrega teu coração, fecha teus olhos, ouça a sua voz na ministração.
Espírito Santo, vem como um fogo que consome, me consome em tua presença. Deus, eu me rendo à tua glória, pra tua glória, Espírito Santo.
Seja ministrado pelo Espírito.
Como for,
coloca a tua vida no altar, meu irmão.
Que consome,
prove do sobrenatural do Senhor.
Em tua
entrega teu coração.
Eu me rendo.
Entrega teu coração.
A tua glória.
Quebras de maldição nessa manhã. Quebras de traumas nessa manhã.
Água viva.
Levante suas mãos e declare isso.
Como um rio.
Aleluia.
Em mim, me inunda com tua graça. Céus abertos.
Eu quero fazer uma oração essa manhã. Fecha teus olhos, coloca a mão no seu coração. Mas diante de uma expressão, vá. Eu quero fazer uma oração muito específica a corações que precisam ser tratados. Eu quero fazer uma oração específica de consagração, de separação, de colocar no altar. Se nessa manhã você quer receber essa palavra, tomar essa iniciativa de ir à presença, de ir ao lugar onde Jesus está tratando, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar pela tua vida e pela tua família, pelos seus traumas, pelo seu coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar pela tua vida, não tenha medo, pode vir. Vá, 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 sem hesitar, vá, sem fazer conta, vá, e Ele vai preparar o caminho. Vá, sai do seu lugar, vá, sem hesitar, Ele preparará um caminho, a forma, o jeito. Não precisamos fazer planos, Ele tem planos sobre a nossa vida, planos de cuidado, planos de restauração, planos de novo, novo na presença, para a honra e glória do Senhor. Sai, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Pai, diante desta verdade do teu evangelho, diante desta palavra que entoamos cantando e pregando, Senhor, queremos colocar os nossos corações, queremos colocar as nossas zonas, Senhor, e te pedir, opera em nós as tuas maravilhas, opera aquele sobrenatural que estava na casa de Cornélio. Não por uma experiência mística, Senhor, não para que nós possamos arrepiar, não para somente emocionar, mas para trazer restauração, para que possamos entender o propósito. Dá aos teus filhos uma libertação, dá aos teus filhos uma direção, e mostra que cada vida aqui é para o teu evangelho, que cada vida aqui é para o teu reino, que cada vida aqui estabelecida nesse lugar é para o louvor da tua glória, Senhor. Libera perdões desse lugar, Senhor. Trata corações em nome de Jesus, porque teu nome é poderoso. Habita no coração dos teus filhos como habitou no coração de Pedro, e traz a nós, através de nós, a tua presença. Que os teus filhos possam voltar para os seus lares preparados para serem canais de bênção aonde eles colocarem a planta dos teus pés. Dá aos teus filhos ousadia intrepidez, para que não sejam as palavras deles, mas seja a Tua palavra através de nós. Roma precisa ouvir o Teu Evangelho, os gentios precisam serem tocados, nos liberta para ser uma bênção, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe.